Deus, eu quero falar nessa noite sobre os planos para os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Sabe, na nossa vida natural, nós temos muitos planos. Quem tem planos aí para esse ano? Todos nós temos planos para nossas vidas, mas eu quero dizer que Deus tem um plano melhor para você. Quem sabe você já planejou tantas coisas, planeja, e parece que nunca dá certo. Mas, no meio de tantas coisas, eu quero dizer para você que Deus está no controle da sua vida. Deus tem um plano melhor para nós. É isso que eu queria falar com você nessa noite. Quero abençoar a tua vida, falando da geração dos filhos de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Nossos corações estão abertos para ser tocados pelo teu Espírito. Então nós oramos e declaramos e consagramos esse tempo que estamos aqui ao Senhor. Espírito Santo, se move em nosso meio. Nós oramos e declaramos, Senhor, que tudo é teu. Todas as coisas são tuas. Toda honra, toda glória, toda majestade seja dada ao nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O apóstolo João não está aqui nessa noite. Ele está ministrando em uma das igrejas que é filiada a Rames. Mas, com certeza, no próximo domingo ele estará aqui. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. E vamos ler o verso 28. Amém? Diz assim: Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Eu quero compartilhar com você sobre esse plano. Deus, no início da criação, Deus criou um plano, plano original. Esse é o começo da criação. E Deus começa esse texto, Deus começa esse plano dizendo: Deus abençoou o homem. Meu querido, coisa tremenda é quando Deus abençoa o homem. Você é um homem abençoado. Você é uma mulher abençoada. Você carrega com você a bênção de Deus. E nesse contexto aqui, Deus faz o seguinte: Ele dá um jardim para o homem. O homem abençoado tem um jardim. O homem abençoado tem um território. Deus deu um lugar para esse homem que é abençoado operar no poder de Deus. Você opera no poder de Deus, amém? Você tem um jardim, você tem o seu território. Mas Deus também dá uma unção. Deus te deu uma unção. Nessa unção, o próprio texto diz que você vai frutificar e multiplicar. Essa unção que está sobre a tua vida, essa unção que está sobre os filhos de Deus, é para frutificar e multiplicar. Você vai voar muito longe. Você está no seu território, você está no lugar certo, a unção está sobre a tua vida. Mas Deus ainda dá mais uma coisa aqui. A Bíblia diz que Deus dá uma unção de governo. Deus te chamou para governar. O texto diz que Deus chama o homem para dominar sobre todas as coisas. Essa unção de governo que Deus te deu é porque Ele te deu um jardim, Ele te deu um território, e esse lugar é lugar para você dominar as coisas, dominar a terra, dominar esse lugar onde Deus te colocou. Amém? E Deus cria todas as coisas, e cada vez que Deus cria algo, Ele diz que é muito bom. Mas a Bíblia diz que, depois de Deus criar todas as coisas, eu vi aqui que Deus odeia a solidão. Fala para o seu irmão: Deus odeia a solidão. E Deus vai dar um presente para o homem. Cadê os homens casados? Levanta a mão aqui. Fala assim para você mesmo: Deus me deu um presente. E você vai ler o texto e você vai ver que Deus, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. E aí a Bíblia diz que Deus cria uma ajudadora idônea e coloca nesse jardim, junto com essa mulher, para que eles cumpram o plano de Deus. Então, Deus dá uma família e Deus dá um propósito. Fala para o seu irmão do seu lado: você tem uma família e tem um propósito. E nós queremos falar justamente nessa noite sobre os propósitos de Deus para os filhos de Deus. E nós vamos ver aqui que no começo da Bíblia, Deus cria uma geração. Deus cria Adão, e certamente Adão tem lá a sua família, tem os seus filhos. Então tem dois filhos, são duas gerações. Diga para o seu irmão, dois filhos, duas gerações e dois propósitos. E aí que nós vamos começar a entender por que que Deus estabelece um propósito na vida dos filhos dele. Nós precisamos entender que nós podemos fazer muitas coisas nesta vida, mas se nós perdemos o propósito de Deus, nós podemos fazer muitas coisas. E eu quero começar a falar para você de dois homens que você já conhece muito bem, Caim e Abel. E a Bíblia diz que sobre esses homens foi colocado um propósito de Deus. Fala para o seu irmão, sobre Caim e Abel repousava o propósito de Deus. Mas olha, a geração de Caim, ela era uma geração que eles não queriam gerar filhos. Eles estavam preocupados. Eu quero que você já aproveite, pega a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 4, verso 17. Olha só o que diz o texto. Conheceu Caim e a sua mulher, e ela concebeu, teve Enoque. Caim edificou uma cidade. A preocupação de Caim era edificar uma cidade. E Abel morreu, e todo mundo sabe que Caim matou Abel, porém, ficou uma geração dos filhos de Abel, Sete. E esse homem e essa geração dos filhos de Abel, eles não edificaram nada. Se você ler o texto, se você ler a Bíblia, no capítulo 4 em diante, você vai ver que eles não edificaram muita coisa, mas eles geraram muito filhos. Fala para o seu irmão, você vai gerar muitos filhos. E eu fico pensando que esse plano, Deus entrega na mão do homem. Esse plano é um plano bom, é o começo, é o primeiro plano que Deus entrega na vida dos homens para eles crescer, frutificar, multiplicar. Mas fala para o seu irmão, atenção, muito cuidado, porque alguém vai tentar roubar esse plano. E o diabo, sabendo disso, porque eles estavam num lugar, a Bíblia diz que Deus colocou Adão para dominar a terra, para dominar ali o seu território, tinha uma unção sobre a vida dele, mas o perigo é quando nós não prestamos atenção naquilo que estamos fazendo. E vem uma distração. Então alguém vai tentar roubar o verdadeiro plano de Deus e colocar um plano falsificado. Ah, vai fazendo desse jeito mesmo. Então, o que que aconteceu? O diabo, inimigo das nossas almas, ele vai tentar preparar uma distração. Fala para o seu irmão, cuidado com a distração. A distração, ela pode fazer com que nós percamos o foco de Deus. Podemos fazer muitas coisas fora do foco de Deus. E a distração fez algo na vida de Eva. Olha só, a Bíblia diz que esse texto que nós vamos ler, no capítulo 3, verso 2, só ouça. A mulher conversava com a serpente naturalmente, e esse texto está no plural. Diz assim, respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim, poderemos comer. Estava no plural essa frase, pode ler na sua Bíblia. Então ela começa a conversar naturalmente, não tinha obstáculo nenhum. Esse relacionamento para a serpente e para a mulher era um relacionamento normal. A mulher chega para a serpente e diz assim, olha, desse fruto aí, poderemos comer? Está no plural essa frase, pode ler. Então começa a haver um relacionamento entre a mulher e a serpente. Esse relacionamento, ele vai trazer uma grande dificuldade, porque esse relacionamento vai trazer um espírito errado, um espírito de confusão. E o grande perigo é quando nós não percebemos que esse plano que Deus deu para mim e deu para você, ele está sendo colocado em risco. Olha o verso 3, capítulo 6. Olha o perigo de fechar os olhos para algumas circunstâncias. Versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. Olha só, os olhos da mulher estavam fechados, porque existia ali um desejo de conhecer aquilo que estava oculto. Existem coisas que Deus não preparou para você. Fala para o seu irmão, tem coisas que Deus não preparou para você. Fala, tem planos que Deus também não preparou para você. Fala, por mais que você tenha vontade, é melhor você fugir disso. E olha só, a mulher se relaciona com a serpente e vai nascer um nenezinho. Fala, vai nascer um nenezinho. Vai nascer o Jezabelzinho. É. Desse relacionamento, nasce um espírito aí. Nasce um espírito contrário de manipulação. E você pode continuar lendo o texto. E a mulher comeu do fruto e ela fez o seguinte. Ela deu o fruto para o seu marido. Ela comprometeu o plano de Deus. E quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós começamos a comprometer o plano de Deus na nossa vida. E o plano de Deus foi comprometido. E aí vem algumas consequências. Fala para o seu irmão, quando o plano de Deus é comprometido, vem algumas consequências. Primeira coisa, o homem perdeu a sua identidade. Adão, ele perdeu a sua identidade, ele perde o propósito, ele perde a sua herança e ele compromete a sua próxima geração. É o papel do diabo. Ele quer roubar o plano de Deus. O diabo pode destruir Deus, mas ele destrói aquilo que Deus mais ama. Dá uma olhada do seu lado, o que Deus mais ama. É você, somos nós. Então ele compromete o plano de Deus, atingindo a criação. E nós precisamos tomar cuidado com essas duas gerações. A geração de Caim e a geração de Abel. Pois foi ali que Deus começou a realizar os seus planos. Só tinha essas famílias, duas famílias. Adão, a sua mulher, Caim e Abel. Deus começa estabeleceu um plano sobre esta família, é o começo, é a primeira geração, ali começa o plano de Deus. E a Bíblia diz que Deus começa a abrir os olhos da igreja para olhar a essa geração de Caim, como foi comprometida, se afastando dos planos de Deus. Eu quero mostrar para você, capítulo 4, verso 23, dá uma olhada aí na sua Bíblia, eu vou ler com você. Olha só, acharam? Então, 4:23. Eu vou falar da geração de Caim. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvem a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Matei um homem, porque eles me feriram. E um rapaz, porque me pisou. Olha só, Deus, olha a geração de Caim. Deus, se você olhar a geração desses homens, homens cheios de criatividade, cheios de potencial, essa geração de Caim era uma geração de homens que conheciam, eles eram artífices, eles tinham muito entendimento, eram homens muito inteligentes. Mas essa geração de Lameque é uma geração de gente que não perdoa, ainda tendo muito conhecimento, ainda tendo muita sabedoria. Lameque é uma geração de pessoas que não perdoa. E se você ler o texto, ele chama a mulher e diz o seguinte, olha, um rapaz me feriu, eu matei ele. Um outro pisou em mim, eu fiz a mesma coisa. Fala para o seu irmão, Lameque é uma geração de gente que não perdoa. E Lameque também é uma geração de gente vingativa. Se ele não perdoa, ele quer se vingar. Você vê, ele chama as mulheres e conta Esse contexto que aconteceu aí, no capítulo 4, verso 26 em diante. Uma geração amargurada, uma geração que não gera nada, não gera pessoas. E você lê o texto, eles tinham muito conhecimento, muita sabedoria, mas eles não geravam nada. Uma geração sem referência. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que a geração de Caim, o próprio Deus não conta os anos que eles viveram. Uma geração que tenta compensar a geração de filhos com muitas outras coisas. Eles não geram filhos, eles geram só ativismo. Fala para o seu irmão, cuidado com o ativismo. E eles precisavam Essa geração de Caim precisava invocar o nome do Senhor e se arrependeu, mas eles não faziam isso. E para eles nada era importante, invocar o nome do Senhor não fazia diferença nenhuma para essa geração. O importante era agregar coisas. Fala para o seu irmão, geração de Caim, geração terrível. E eu quero falar da geração de Abel. Abel, a Bíblia diz que gerou Sete, é um filho. E ele gerou Enos. Enos, ele agora começa a nascer a geração dos filhos de Deus, geração de gente que tem referência. Se você ler o capítulo 5, do verso 3 em diante, você vai ver uma geração de gente que nasce, vive tantos e tantos anos, depois você lê, são muitos descendentes, eles vivem muitos anos e morrem. Deus conta a geração de Abel, a geração de Abel é uma geração abençoada. Então nós estamos aqui diante de duas gerações, uma geração bendita e uma geração maldita. E aí começa o paradigma. Sete é uma geração de homens e mulheres de Deus que começam a gerar pessoas do Espírito. Fala para o seu irmão, você faz parte da geração de Sete. E o paradigma é que a geração de Caim só vê os seus interesses próprios. E com essa geração, Deus não pôde fazer nada. E Deus começa o primeiro plano, Deus estabeleceu tudo, estava tudo certo. Então, nesse primeiro plano, Deus cria essas pessoas para que, com essas pessoas, Deus pudesse estabelecer um plano. Tinha tudo para dar certo. Fala para o seu irmão, mas com esse povo não deu certo. Não deu certo porque os interesses deles, né? Deus cria o homem para que o homem pudesse depender de Deus. Para que o homem pudesse se relacionar com Deus. E Deus olha essa geração de homens. Deus olha essa geração de mulheres. E não dá para contar com essa geração. Então, Deus vai fazer um segundo começo. Fala para o seu irmão, Deus vai fazer um segundo começo. E nesse segundo começo, porque o primeiro não deu certo. Fala para o seu irmão, com Adão não deu certo. Mas não deu certo. Aí sabe o que Deus faz? Deus agora, é um segundo começo. E eu quero dizer para você que Deus é o Deus da segunda chance, amém? Fala para o seu irmão, Deus é o Deus da segunda chance. Sabe, Deus é o Deus da segunda oportunidade. Pode ser que você já tentou fazer tantas coisas. E você olha para a sua vida e fala, meu Deus, eu falhei de novo. Eu quero dizer que Deus vai pegar na tua mão e vai caminhar com você novamente. Sabe? Então, o primeiro começo com Adão não deu certo. O segundo começo foi com Noé. Aí Deus, ele chama Noé. E é interessante que o plano de Deus não muda. Fala para o seu irmão, o plano de Deus não muda na tua vida. O plano de Deus é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma. Deus tem grandes propósitos para abençoar a tua vida. E agora, Deus ele vai fazer o segundo recomeço, porque o primeiro não deu certo. Então, abre a sua Bíblia. No livro de Gênesis, do capítulo 9. Vamos ver o segundo recomeço. Todos acharam? Diz assim, abençoou Deus a Noé, a seus filhos e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. O que você está entendendo nesse texto aí? Foi a mesma coisa que Deus falou para Adão? Depois você vê Gênesis 1, 28. Deus falou a mesma coisa. Fala para o seu irmão, Deus falou a mesma coisa. E agora Deus, ele vai recomeçar o plano na vida de Noé. Porque na vida de Adão, não, o plano não deu certo. Na vida dos filhos, houve uma geração, duas gerações. Uma geração que estava comprometida consigo mesmo. Só com seus interesses e uma outra geração de gerar filhos. E aí Deus começa a trabalhar para que haja uma geração abençoada por completo. E no capítulo 9, Deus fala a mesma coisa, as mesmas palavras. E os descendentes de Noé, parece uma maldição. Eu fico pensando que a gente olha para algumas famílias. E a gente não quer, o tema da ministração de hoje não é esse. Mas parece que existe uma maldição em umas famílias que o pai faz as coisas erradas, eles atrai consequência para a sua vida. Eles vivem uma vida inteira de problemas, de maldição, de dificuldades. E os filhos, eles entram pelos mesmos caminhos. E alguém fala, olha, você não viu o que aconteceu na sua família, no seu avô, no seu bisavô, na sua herança? A herança está comprometida. Eu quero dizer para você que a nossa herança não vai ser comprometida em nome de Jesus. Nós não podemos, às vezes a gente fica assim disperso no meio da nossa família, o foco é a família, e você olha para a sua família, para a sua geração, para os seus pais, para os seus avós, e você identifica na sua vida que existem algumas coisas que eles fizeram que você acaba fazendo. E tem pessoas que falam, pastor, eu não consigo mudar. Nós conseguimos. Se você descobriu um tal foco, nós vamos descobrir como que vem a cura de Deus. E esse texto aqui, Deus começa falando a mesma coisa para Noé. Noé, você vai crescer, você vai frutificar e você vai multiplicar. Fala para o seu irmão, a palavra foi a mesma. E parece que as atitudes da família de Noé eram as mesmas de Caim. Se repete a história. Meu querido, a história se repete de novo. Da primeira vez, na primeira tentativa não deu certo. Aqueles homens se frustraram, não conseguiram cumprir o plano de Deus, porque os seus interesses eram só em edificar. Agora, Deus levanta uma geração, geração de Noé, e parece que a coisa, parece que é uma maldição ali. Olha, no Gênesis 11, olha só o que acontece com aquele povo que Deus liberou as mesmas palavras, crescei e multiplicai. Olha só, 11, ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do oriente, achavam-se uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e betume de cal. Então disseram, vinde, edificamos para nós uma cidade. Sabe o que eles queriam? Eles não queriam gerar filhos. Fala para o seu irmão, eles não queriam gerar filhos. Fala, essa geração tinha problema também. Porque eles não queriam gerar filhos. E eles queriam fazer o seguinte, ele começou a juntar lá aquele povo. Falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar a queimar tijolo, porque nós precisamos edificar uma cidade. E eles começam a fazer as mesmas coisas que a geração de Caim fez. Eles não queriam gerar filhos. Eles queriam gerar uma torre, eles queriam gerar um lugar que fosse alvo, e sabemos disso, a Torre de Babel fala de uma grande religiosidade que aconteceria, eles queriam atingir a Deus, e eles começam a trabalhar, e a torre estava grande. Fala para o seu irmão, muito trabalho e nenhum relacionamento com Deus. Fala, essa é a geração de Caim. E eles repetem os mesmos processos na vida de Caim. Então, esses interesses de criar um grande, né, um grande templo, um grande movimento, eles queriam criar grandes coisas, na verdade, tem uma mensagem por trás disso. Eles queriam ficar conhecidos, eles queriam ficar famosos, queriam ter prestígio. Então, essa geração de Caim, essa geração dos filhos de Noé, eles queriam isso. E Deus olha para essa situação, e Deus... Eles viram, e Deus viu que nessa geração de Noé também, não deu para cumprir o propósito. Falar para o seu irmão Noé também não deu certo. Falei, Deus teve que mandar o dilúvio. E Deus manda o dilúvio. E você conhece a história. Porque aquela geração não foi uma geração que queria cumprir os propósitos de Deus. Eles queriam construir. E Deus não falou isso para eles. Capítulo 1, Gênesis 1, 28. Deus falou, olha, vocês têm que frutificar. Fala para o seu irmão, você tem que frutificar. Você tem que gerar filhos. E esse foi o primeiro propósito. E você leu aí. Depois nós lemos. Também no livro do Gênesis 9. Deus falou a mesma coisa. E aí eles não cumpriram o propósito de Deus. E aí vem o dilúvio. Vem o dilúvio e aquela geração que não queria um relacionamento com Deus. Que não queria gerar filhos. E aí Deus vai tentar de novo. Fala para o seu irmão. Deus vai tentar de novo. Quem crê que Deus pode tentar de novo? Eu creio. Com Adão não deu certo. Com Noé não deu certo também. Então agora, Deus vai para uma terceira tentativa. E esse terceiro começo, ele vai começar agora, porque Adão não deu certo. Noé não deu certo. Mas a terceira tentativa, vamos lá, Gênesis 12. Vamos ver a terceira tentativa de Deus. Todos acharam? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora Deus muda o contexto. Fala para o seu irmão, Deus muda o contexto. O propósito de Deus também era o mesmo aqui. Porque se com os dois anteriores não deu certo, Deus agora, ele precisa que o propósito dele seja realizado na geração de Abraão. Fala, geração de Abraão é uma geração abençoada. E Deus, ele muda o propósito, ele diz o seguinte, olha, Abraão, tu serás uma bênção, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Deus olha, e Deus é poderoso, Deus é onisciente, Deus é paciente, Deus é amoroso, Deus é o Deus da segunda chance. Mas Deus mudou agora o contexto. E Deus olha para Abraão e diz assim, em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Cadê os Abraão da igreja aqui? Levanta a mão. Através de você, todas as famílias da terra, inclusive a sua, inclusive a da sua casa, vai ser muito abençoada. Glória a Deus, esse plano não vai falhar. E sabe o que Deus faz? Primeira coisa, Deus muda o nome de Abraão. E Deus muda o nome dele. Sabe por quê? O nome dele, ele tinha uma sintonia, uma ligação. O espírito do nome dele tinha ligação com a família de Caim. O nome de Abraão era pai exaltado. A família de Caim queria ser exaltada? Queria só construir as coisas, mostrar que conquista. Olha, isso é meu. Uma geração de filhos, nada. A geração de Noé é a mesma coisa. Vamos construir uma torre aqui. Vamos lá, vamos enfrentar Deus. Vamos queimar tijolo. Vamos trabalhar de dia e de noite. Vamos se exaltar. Com essa geração não deu certo. Então Deus teve que mudar o nome de Abraão, de pai exaltado. Aí Deus muda para pai de multidões. Fala para o seu nome. O seu nome é pai de multidões. E aí Deus vem e revela esse nome, porque esse nome tem tudo a ver com a linhagem de Sete. Sete, ele gerou muitos filhos. E Abraão foi chamado pai de multidão. E agora ele começa a gerar muitos filhos para cumprir os propósitos de Deus. Deus vai começar a fazer algo tremendo na sua vida, no meio da sua família, porque Deus vai gerar algo poderoso sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Então, Abraão cumpriu o propósito, ele fez muitas coisas em Deus, ele ouviu a Deus, ele estava lá na sua terra, Deus chamou Abraão e disse o seguinte, olha, pega a tua família, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, eu vou mostrar um lugar para você. E Deus não falou onde era, mas Deus diz o seguinte, a primeira coisa é uma atitude de fé, para você começar a gerar filhos de Deus, você tem que ter muita fé, e eu sei que você tem. E esse é o propósito de Deus. Deus começa a trabalhar com esse homem, com Abraão, porque ele ia gerar muitos filhos na fé. A questão era o seguinte, nós somos herdeiros de Deus, nós temos uma promessa de Deus, mas nós não podemos, de forma nenhuma, comprometer os processos de Deus, os planos de Deus na nossa vida, gastando tempo com nada. Porque aquelas duas gerações fizeram isso. E se você vê a geração de Caim, você pode ler, eles eram pessoas inteligentes, eles eram pessoas que tinham muito conhecimento, muita sabedoria, e Deus deu tudo isso para eles, e Deus espera, só que eles usam isso para o seu próprio interesse, e você vai ver que eles eram artífices, homens que tinham muito conhecimento, muita sabedoria, mas eles não geravam filhos. Fala para o seu irmão, você vai ter que gerar filhos. Então, a coisa mais fácil, né, naqueles dias, era gerar coisas. Agora, gerar filho traz uma pressão danada. Pergunta para o seu irmão, quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? faz assim, hã? Não ouvi direito. Agora fala assim, glória a Deus, que o ano ainda não acabou. Pergunta para essa pessoa, o que você vai fazer até o fim do ano? Muita construção, muita edificação. Meu querido, eu quero dizer para você, o que você precisa para comer, para vestir, para prosperar, já está na tua mão. Sabe, tudo isso Deus já te deu. Se a Bíblia cuida, a Bíblia diz que Deus cuida das aves dos céus. Você crê nisso? A Bíblia diz, Deus cuida das aves dos céus. Todo dia que elas acordam, tem a provisão para elas. E eu quero dizer para você, amanhã quando você acordar, vai ter um cafezinho abençoado para você. Hoje, quando você for embora para sua casa, pode ter certeza, vai ter uma mesa preparada para você. Então, a nossa preocupação não é isso. Mas, existe um engano de alguém que quer roubar o plano de Deus da nossa vida para a gente andar num processo de ansiedade terrível. E quando a ansiedade vem, nós perdemos o melhor de Deus. A ansiedade aqui não tem ninguém ansioso, mas na outra igreja tem. E a ansiedade vem, ela traz uma pressão para que você, no dia seguinte, você nem dormiu ainda. Mas vem aquela mensagem, ah, eu não sei, eu vou ter que fazer algo amanhã e você nem dorme. Você perde mais um dia. Porque a ansiedade é um instrumento do maligno para tentar roubar o plano de Deus da nossa vida. Eu quero dizer para você, descansa que Deus está cuidando de todas as coisas. Amém? Descansa gerando pessoas. Amém? Descansa gerando, descansa investindo o seu tempo, investindo no relacionamento com Deus. E é isso que faz a diferença, porque com relação às outras coisas, meu querido, eu quero dizer para você, Abraão era um homem abençoado? Ele era abençoado. A Bíblia diz que quando ele estava na cidade de Ur, Ur dos Caldeus, Deus apareceu para ele, olha o relacionamento, e Deus conversa com ele, fala, olha, pega a tua família, pega tudo que você tem, e sai dessa cidade, eu vou te mostrar um lugar. E Deus mostrou. Deus tinha mostrado a terra prometida para ele. Só que ele não foi para a terra prometida. E no meio do caminho, ele vai indo, ele vai beirando o rio, ele poderia ir pelo deserto, levou o pai dele, já de idade tinha 200 anos, e ele leva o seu pai para uma cidade próxima, eu não me lembro o nome dessa cidade, e ele para nessa cidade. E o pai cansado, acho que o pai dele falou, filho, pô, terra prometida, fica aqui mesmo, né? Terra prometida, espera um pouquinho, vamos ficar uns dias aqui. E a Bíblia diz que naquela cidade, Abraão ganhou muito dinheiro. E você vai falar, pastor, mas Deus não mandou ele para a terra prometida? Deus mandou. Deus mandou ele para a terra prometida. Deus falou, olha, o propósito é ali. Mas sabe o que ele fez? Ele parou nessa cidade. E ali ganhou muito dinheiro. Tem gente que fala assim, estou na benção. Estou ganhando muito. E ganhar muito dinheiro não é significado que está no propósito de Deus, não. E ficar na miséria também não é, sabia? Porque, ai, graças a Deus, estou na boa. Nada disso. Deus, ele nunca vai te levantar espiritualmente e não vai te levantar materialmente. Quem é líder aqui nessa igreja? Deus vai te levantar nos dois sentidos. E ele para lá na cidade, permanece muitos anos ali, e a Bíblia diz que ele ganhou muito dinheiro lá. Ele foi muito abençoado ali, até que o pai dele morre. Fala para o seu irmão, o pai dele morreu. E aí ele, depois, não sei quantos anos, mas o pai dele morre, e aí vem, cai a ficha, poxa, eu preciso ir para Canaã. Fala para o seu irmão, o pai dele não entrou em Canaã. E você começa a perceber as mensagens, porque o plano era completo na vida dele. Mas ele não percebe que pela distração, ou pelo envolvimento, sabe? Que ele teve com muitas coisas, ele perde o propósito de Deus. Fala para o seu irmão, cuidado para você não perder o propósito de Deus. E aí, meu querido, gerar filhos exige fé. Fala para o seu irmão de novo, quantas pessoas você ganhou esse ano? Você vai ganhar muita gente para Jesus esse ano. Eu vou orar hoje aqui, para quando você tomar o metrô aqui, amanhã, os ônibus, a van, tem a van, né? Como é que chama? É a lotação? Alguém vai falar do seu lado assim, nossa, estou com uma dor de cabeça. Estou passando mal. Você tem uma cibalena aí, você fala, não, tem uma oração. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Lá no teu serviço, amanhã, alguém vai falar para você, eu estou mal. E você não vai dar uma cibalena para ela, você vai dar uma palavra de Deus para essa pessoa. Vai vir muitas pessoas olhando para você, pedindo misericórdia, dizendo assim, olha, faz alguma coisa por mim. E eu tenho certeza que você vai começar a gerar filhos para Deus. Você não vai dizer, olha, sabe que eu não tenho tempo, eu tenho que fazer uma coisa aqui, eu tenho que fazer outra. E eu não digo para você ser negligente, nada disso. Mas eu sei que no seu dia a dia, você vai encontrar um tempo para gerar filho. E isso repousa a bênção de Deus, quando nós reservamos um tempo da nossa vida para gerar filhos de Deus. Porque quem não gera filho não tem herança. Já viu? Quem não gera filho fica tudo para o governo. Aí morre, fica lá as terceiras gerações brigando e o governo fala, dá aqui para mim. Fica tudo para o governo. Mas eu quero dizer para você que você tem uma geração abençoada. A herança que foi preparada para você vai vir através dos seus filhos. E quem não tem filho não tem herança, não gera nada. Não conquista nada. E nós precisamos entender que nós somos uma geração abençoada. E a crise começa aqui. E a crise começa na igreja. A igreja, ela gerou uma crise muito grande. Começando na vida dos patriarcas. Sara era estéril. Fala para o seu irmão, Sara é estéril. Depois você lê lá Gênesis 11, 30. Rebeca era estéril. Fala para o seu irmão, Rebeca era estéril. Fala, Raquel era estéril. Fala, você é frutífera. Fala assim, ufa. Glória a Deus. Então a grande crise de gerar foi representada pelos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Nessa geração, eles entraram em crise. As mulheres, as três, eram mulheres estéreis. Elas não conseguiam gerar filhos. Então, eu quero dizer para você que esses filhos representam uma situação espiritual que tem que ser transformada. E sabe como é que transforma isso? Na pressão. Deus envia uma pressão na nossa vida. Deus vem com uma pressão tão grande. E nós começamos a ser incomodados no espírito. E você começa a dizer, Deus, precisa acontecer alguma coisa na minha vida. Deus, começa a trabalhar na minha vida. Quem quer gerar filho aqui? Eu digo para você, vai vir uma pressão boa na sua vida. E vem uma pressão para você começar a gerar uma geração de paternidade espiritual. Uma geração de alguém, sabe, que deixa um caminho. Alguém que estabelece, alguém que transforma, alguém que arranca as pessoas das trevas. Tem muita gente que está nas trevas na sua família. Você é o Abraão da sua casa. Você vai arrancar essas pessoas das trevas e vai trazer para o caminho da luz em nome de Jesus. E Deus vai fazer isso, mas você precisa tomar cuidado e olhar. Nós devemos olhar para a nossa vida para ver se nós estamos se encaixando nesse perfil de gerar filhos. Porque a gente se envolve com tanta coisa, se envolve com muitas coisas, não temos tempo para nada. Vamos fazer isso? Ah, não dá, não posso agora. E fala a verdade, a gente pode, mas essa pressão vem para trazer uma transformação. Então, uma geração de homens e de mulheres que se relacionam com Deus, uma relação de uma geração que estabelece uma paternidade, uma geração que estabelece que filhos são mais importantes do que as coisas. Fala para o seu irmão, filhos são mais importantes do que coisas. E quando nós entendemos isso, sabe o que acontece? Essa influência desses dois planos que não foram cumpridos, de Adão e de Noé, porque tinha e tem uma influência do diabo por trás disso. Sabe o que o diabo fala? Você precisa trabalhar. Você precisa cuidar da sua família. Se não cuidar da sua família, quem vai cuidar? Se você não fazer, quem que vai fazer? E a pessoa vem e recebe essa mensagem. Então aquela geração de Caim, aquela geração de Noé, eles receberam essa mensagem no coração deles. E claro que nós precisamos trabalhar. Você crê que nós precisamos trabalhar? Quem gosta de trabalhar aqui? Levanta a mão. Baixa. Quem não gosta? Depois eu vou orar para três pessoas ali atrás. Agora, essa geração, olha só, presta atenção nisso. Essa geração de Caim, ela recebe uma influência maligna também do diabo. Por quê? Porque algumas pessoas, elas não conseguem cumprir nem os planos naturais da vida, E elas começam a olhar para dentro delas, então elas não multiplicam, elas não frutificam, elas não estabelecem nada, elas não geram filhos, elas não geram pessoas, tudo que elas começam, elas não terminam. E aí, você vai identificando, você fala, olha, essa geração tem uma influência errada. E aí, eu quero dizer para você, que nós devemos tomar muito cuidado, porque Deus, né, em João 15, Deus disse assim, que nós temos que gerar filhos e ser frutíferos. Então nós precisamos olhar para esse contexto da nossa vida, esse contexto do ministério que Deus nos deu. Deus deu um ministério para você. E nós devemos olhar para tudo isso e falar, Deus, eu preciso gerar filhos. Eu preciso ser, fazer parte dessa geração que vai deixar uma história. Eu preciso fazer parte dessa geração que descansa em Deus. Eu preciso deixar a ansiedade fora da minha vida. Porque senão nós vamos passar uma vida inteira. Vamos fazer muita coisa e não vamos gerar ninguém. Mas eu quero dizer para você, nesses dias vai vir uma pressão sobre a tua vida. Não é uma pressão ruim, é uma pressão boa. É uma pressão de Deus perguntando assim, você me ama? Jesus perguntou para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Ele falou, eu amo. Ele perguntou 3 vezes. Na terceira vez, Jesus falou assim, então apascenta minhas ovelhas. Quem ama Jesus? Tem algumas ovelhas que Deus vai dar para você. Tem muitas ovelhas que Deus preparou para você cuidar delas. Gerar uma paternidade espiritual. Mas veja bem, muitas vezes a gente pode abortar todo esse processo. Sabe? E o perigo é abortar as ovelhas que Deus deu para a gente. Porque quando a ovelha está sendo gerada, tem todo um processo de cuidar. Você já viu mulher grávida de 1 mês? Quem já viu? Parece a barriga, mas ela anda assim no ônibus. Aí alguém está passando mal, dona, não estou grávida. Dá um lugarzinho para mim aí. Ela sabe que dentro dela está sendo gerado algo poderoso. Mas ela sabe. Tem sintomas dentro dela. Mas muitas vezes o sintoma para gerar alguém vem. E é um perigo abortar todo esse processo. Mas eu quero dizer para você que o plano de Deus é um plano melhor para nós. Você quer o plano de Deus? Você quer gerar filhos? Meu querido, e assim, eu sou pai, tenho filho, tenho uma família, pago água e luz, como você paga também. Mas a gente tem que entrar num nível de depender de Deus. O povo, quando saiu do Egito, no Êxodo 12, 35, você vai ver, não precisa ler, eles saíram cheios de grana no bolso. Deus diz assim, Moisés, fala para o povo que eu coloco uma graça diante deles e eles vão pedir tudo para as filhas de Faraó e elas vão dar. Deu ouro, deu prata, deu tudo. Foi quando eles estavam saindo do Egito. Eu imagino que eles deram tudo mesmo, porque veio aquelas pragas, eles ficaram com medo. Então eles encheram o bolso de dinheiro. Pode ler o texto depois. Êxodo 12,35. E aí eles vão sair do Egito com dinheiro cheio de bolso cheio de grana, tinha ouro, tinha prata, tinha tudo de melhor. Eram os escravos. Aí eles começam lá caminhar no deserto. Fala para o seu irmão, para que tanto dinheiro? Se naquele tempo não tinha 25 de março. Fala a verdade, na 25 era legal, né? Comprar um negócio baratinho e tal. Tinha muita grana, mas não tinha onde gastar. Se você ver, eu imagino que eles deram muito dinheiro para os filhos de Deus. E eles colocaram aquele dinheiro no bolso, mas eles não tinham onde gastar. Não tinham McDonald's. E ia dando uma fome. E eles começavam a murmurar. Ô, Moisés, ó, estão com fome aí. E tinha dinheiro, mas não tinha onde gastar o dinheiro. Não é uma incoerência isso? Tem muita gente hoje que tem muito dinheiro, mas não tem onde gastar, não tem graça nenhuma. Você fala, pô, mas dá para comprar tanta coisa, mas não tem graça. Sabe por quê? Porque aquele dinheiro não tem propósito. E coisa terrível é quando a gente faz as coisas sem propósito. Podemos fazer muitas coisas. Eu atendi um engenheiro no meu escritório, e ele foi brigar por causa de R$8, teve uma ação que nós ganhamos, e faltou R$8. Ele foi lá brigar, não que eu volto lá, tal. E eu falei assim, o senhor quase teve um infarte, né? Ele falou, é. Eu falei, por causa de R$8?
Só o remédio custa mais de 50. Ele olhou para mim e falou: meu, isso é um espírito. Gente que briga por causa de um real, dois, dez, ou de 100. Eu quero dizer para você que nós temos que se liberar dessas coisas, que Deus está cuidando de nós. Mas o perigo é quando nós ficamos atrelados nessas coisas. E aí, sabe o que acontece? Essa influência da família de Caim, dessa descendência, ela vem para roubar o melhor de Deus na nossa vida. E se você tem alguma coisa, e se você perdeu, não era sua. Porque se é de Deus, você não perde. E se o diabo te roubou, vai ter que devolver. Então tem essa circunstância, porque a Bíblia diz que Deus restaura tudo que foi perdido. Então eu vou descansando em Deus, eu vou crendo em Deus, eu vou cumprindo os propósitos de Deus. Mas existe uma influência maligna e vem aquela ansiedade para a gente fazer tudo, menos o que Deus mandou a gente fazer. Mas eu quero dizer para você que você vai lutar com a sua alma esses dias. Você vai falar para ela, cala a boca. Você tem coragem de falar para ela, cala a boca? É. Eu fui no médico esses dias, fazer uns exames, ele falou assim, você está meio gordinho. Falei, só acha? E ele falou, algumas coisas você não pode comer, você vai ter que caminhar e levantar cedo, olha, não é fácil. Mas às vezes eu olho para alguma coisa e falo, cala a boca, alma, você não pode comer isso. Mas dá uma vontade, mas tem que se controlar. O espírito tem que dominar nossa alma. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Isso fala com relação aos pecados da nossa vida também. O bem que eu tenho que fazer, o que ele diz? Eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Esse eu faço. Sabe por quê? Nós somos atraídos. E com relação a essa palavra, muitas vezes nós somos convidados pela nossa alma a fazer muitas coisas, menos gerar filho para Deus. Porque dá trabalho. Quem tem filho aqui? Já viu quando ele chora de madrugada, quando ele é pequenininho? Aí você está com aquele sono, você chega lá, você fala assim, por gentileza. Você tem que pedir por gentileza, senão ele não para. Aí que ele chora mais. Não dá o leitinho dele não, para você ver. E mais 3 horas depois, de novo. Fala para o seu irmão, gerar filho dá trabalho. Mas é o seguinte, é uma coisa que todo mundo tem no coração, é de gerar filhos, gerar filhos espirituais. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender que esse foi o propósito. Esse plano que não deu certo com Adão, nem com Noé, deu certo em Abraão. Fala para o seu irmão, você é da geração de Abraão. Bem, nós somos geração de Abraão, então esse plano, na verdade, já deu certo. Agora, é o perigo e é o grande perigo a gente olhar e deixar a nossa vista ser embaçada por algumas coisas. Ah, pastor, eu tenho que trabalhar. Eu também tenho. Ah, pastor, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que criar sua família, cuidar. Mas é o seguinte, todo mundo também tem que cumprir o propósito de Deus. Mas aí vem aquela mensagem, e uma mensagem errada, aquela mensagem de ansiedade, não, olha, cuida de tudo, menos disso. Eu quero saber quem quer cumprir os propósitos de Deus. Pergunta baixinho para o seu irmão, quantos filhos mesmo você gerou? E eu quero fazer um desafio aqui agora, quem aceita um desafio? Primeiro para os líderes, quem é líder aqui, levanta a mão. Nós temos aqui as redes. Eu quero desafiar você, ganhar uma pessoa para Jesus, e você escreve no malote e põe no malote lá para mim ler. Você vai tentar fazer isso? Você quer um ano para fazer isso? Um ano? Dois? Três? 2 meses. Você vai ganhar uma pessoa em 2 meses para Jesus? Você vai gerar alguém? Você se compromete com Deus de gerar? Abaixa sua mão. Quem não está em grupo agora, ou quem não é da igreja, levanta a mão. Quem não está em grupo familiar nenhum, quem é só membro da igreja, não é líder ainda, não é líder em treinamento, levanta a mão. Eu quero dizer que você também vai gerar filhos. Amém? Deus vai criar uma situação para você gerar filhos. E você pode procurar o seu líder em treinamento e falar assim, ó, eu sou fecundo, eu sou frutífero, eu estou cumprindo aquilo que Deus falou. Porque a pior coisa que existe é ser estéril. Imagina quando Abraão chegava em casa e ia chegando no fim do mês. E aí, Sara, e aí o quê? Acho que o problema é você. E aquela confusão. Aí, não sei quanto tempo eles viveram juntos, mas 30 anos de casado. E aí, Sara? E aí o quê? Aquele mau humor. Você já viu mulher mal-humorada na outra igreja? Só na outra. 30 anos. E Deus tinha uma promessa de gerar um filho na vida dessa mulher. Mas todo mês era a mesma situação. E aí um dia, Deus falou assim, olha, eu vou colocar um ponto final nisso. Eu quero dizer profeticamente, Deus está colocando um ponto final em algumas situações nessa noite na sua vida. Porque quando Deus fala em gerar, é muitas coisas, situações que não mudavam. E não é só gerar filhos. Tem situações que Deus está colocando um ponto final nessa noite, e você vai ver que essa semana você vai olhar para os céus e vai dizer, Deus, muito obrigado porque eu sou frutífero em nome de Jesus. E aquelas mulheres experimentaram o que é ser estéril. Ser estéril é uma coisa terrível, ainda mais em Israel. Quando a mulher era estéril em Israel, o homem podia abandonar ela. Podia trocar por outro, porque ela não gerava filho. E aí elas viviam à mercê, sabe, daquela situação. E isso tem uma aplicação no mundo espiritual também. Mas para aquelas três mulheres que representam a igreja, vem uma pressão na vida dos maridos. Cadê os maridos aqui? Porque a pressão vem para os maridos também. As mulheres lá, todo mês, não vinha o filho. E eles estavam lá, e um, acho que um, em tempos diferentes, né, olhava lá para as pessoas, e aí? Vai ser pai? Não, não vou ser não. Não gerei nada. Mas chega um dia, que eles tomam uma posição. Se você ler o texto, Abraão, Isaac e Jacó, eles tomaram uma posição diante de Deus. E Deus repreendeu toda a esterilidade daquela família. O processo começa com os maridos também. Cadê os maridos? Os processos vão começar com a gente, amém? Nós precisamos entender isso. Porque, na verdade, a esterilidade estava na vida das mulheres. Elas teriam que gerar. Mas tem um processo espiritual que depende da gente também. E nessa noite, nós vamos gerar porque Deus tem um plano melhor. Quem quer o plano melhor? Fala para o seu irmão, o plano melhor é aquele que gera filhos. Queria que a equipe do louvor viesse aqui. Vamos ficar em pé agora, vamos orar. Eu quero que você faça um compromisso com Deus, porque eu sei que Deus tem um plano melhor para nós. E nós não queremos falhar, e nós não vamos falhar, mas nós vamos colocar o nosso coração em Deus, porque Deus, Ele tem um plano melhor para nós. Amém?